Esse é o episódio 92 do podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, prepare um chazinho de camomila, uma caixinha de lenços e prepare seus corações, porque algo pelo qual esperávamos há muito tempo irá acontecer. Krishna havia partido de Hastinapura. A missão de paz, que ele foi com a intenção de cumprir, não deu certo. Duryodhana, Dhritarashtra, nenhum deles estava apto a encarar a paz como uma opção. Então, depois de todas as tentativas possíveis e com a possibilidade de ser aprisionado por Duryodhana, Krishna, o mensageiro de paz dos Pandavas, abandonou Hastinapura, tendo a guerra como certa. Antes de partir, ele mandou mensageiros para falar com alguém muito especial. Essa pessoa com a qual ele queria ter as últimas palavras antes de abandonar a sua missão. Então, pediu para que esta grande personalidade o esperasse nos portais de Hastinapura, já longe da cidade, já longe de toda a população, mas ainda no domínio de Hastinapura, para que eles se encontrassem ali, longe do olhar e da fofoca de todo tipo de pessoas que pudessem avistá-los. Então, Krishna, com a sua quadriga acelerada, com seus cavalos quase voando, chegou ao ponto de encontro. E ali estava ele, Radeya, esperando por Krishna. Krishna parou a sua quadriga. Ele pegou as rédeas, pediu para o seu quadrigário descer. Daruka desceu da quadriga. Satyaki também desceu da quadriga. E Radeya adentrou na quadriga de Krishna. E Krishna, como quadrigário supremo, tocou a quadriga para longe de tudo e de todos, para uma margem bem longínqua do Ganges, para que os dois pudessem conversar. Krishna colocou suas mãos em cima dos ombros de Radeya e disse: querido Radeya, te admiro. És tão dármico, religioso, conhecedor dos Vedas. E isso me agrada demais. Fico satisfeito em ver toda a sua devoção, os seus sacrifícios religiosos, sua austeridade e sua determinação em seguir o Dharma. Mas eu não consigo entender por que que acompanha Duryodhana, por que que você insiste nisso? Você tem o Dharma em seu coração. Ó, Krishna, o senhor tem razão. Mas Duryodhana é diferente. Ele me acolheu quando todos me rejeitavam. O mundo sempre olha para mim com suspeita de quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Eu sou um Sutaputra. Mas Duryodhana sempre olhou para mim como se eu fosse um igual. Ele sempre me deu amor, acolhimento. Ele nunca me classificou como uma classe baixa. Drona, ele se negou em ser meu professor. Arjuna se negou em lutar comigo. Quando eu desafiei, naquela arena, quando os príncipes se apresentavam para toda a sociedade. Ah, Bhargava, meu mestre, me rejeitou. Mas Duryodhana nunca, eu não tenho que falar dele. Sabe, Krishna, eu tenho um débito de gratidão com Duryodhana. E esse é o pagamento mais difícil de se fazer. Krishna, enquanto escutava Radeya, ele balançava a cabeça, tentando, né, fazer com que Radeya entendesse que ele também estava ali acolhendo acolhendo seus sentimentos e suas emoções naquele momento. Ele concordava com Iradeya, mas ao mesmo tempo também despertava em Iradeya algumas reflexões. Então Krishna disse: Oradeya, és, né, como disse anteriormente, um grande conhecedor de todos os Dharma Shastras, as ciências do Dharma, e o Dharma está instalado no seu coração. Por isso mesmo, eu também sou um grande admirador de ti, ó guerreiro. Você sabe, você lembra, que, de acordo com as escrituras, uma criança nascida de uma mãe antes de seu matrimônio torna-se filho do esposo da mãe depois que ela se casa? O esposo dhármico, dentro dos Dharma Shastras, ele precisa acolher qualquer criança vinda de um primeiro casamento, né? Se a mulher se tornou viúva, ou de algum nascimento sem pai desta mulher. Então, este filho, antes do casamento, se tornará o primogênito do pai que recebe esta mulher. Você lembra dessas partes, dessa parte das escrituras dármicas? Radeya olhava para Krishna a partir desse momento com um grande ponto de interrogação. Ele não sabia aonde Krishna queria chegar com esse assunto completamente inusitado, né, sendo abordado naquela reunião entre guerreiros, prestes a uma guerra acontecer, a uma grande guerra acontecer. Mas ele concordou com Krishna. Então Radeya disse: Ó, meu amigo, ó, grande guerreiro, Krishna. Sim, eu conheço essa lei dármica, essa lei dos Shastras que gere as famílias, principalmente as famílias Kshatriyas. Conheço, sim. Mas o que isso tem a ver com esse encontro? E com nós dois? E com esse momento? Krishna então disse: Tu nasceste antes do casamento de tua mãe, ó Karna, e por causa disso és filho de um grande rei. Um grande rei que teve cinco filhos, cinco heróis, os maiores heróis do universo, os mais famosos, poderosos, dhármicos. E agora, eles e toda a humanidade precisam saber que não são cinco, mas sim seis. Seis grandes irmãos que precisam se unir. A Radeya, ele não estava conseguindo acompanhar o rumo da conversa para onde Krishna estava guiando. Na verdade, cinco irmãos, cinco heróis, cinco dhármicos, cinco filhos, isso tudo ele conseguia fazer alguma conexão, os Pandavas. Mas um sexto irmão? Ele, irmão dos Pandavas? Ele não. Nessa parte, todo o seu pensamento, toda a sua conexão bloqueava. E ele começou a ficar bastante ofegante. E o seu coração disparou. E a sua visão ficou turva, sua garganta ficou seca. E ele precisou sentar. Ele sentou, a sua pressão estava baixa e ele precisou recostar. E ele sabia para onde esse assunto estava se encaminhando, mas talvez ele não quisesse dar mais um passo. Krishna então continuou: Oradeya, és filho de Kunti, és irmão de Yudhishthira, de Arjuna, de Bhima, de Nakula e Sahadeva. És o mais velho dos Pandavas, o herdeiro de toda Hastinapura. Venha comigo, meu filho. Venha comigo e eu irei coroá-lo imperador de toda Bharatavarsha. Por parte de pai, és filho de Pando, o herdeiro de todos os Kuras. E por parte de mãe, és um Vrishni. E
Somos primos. Eu irei garantir que toda a nossa dinastia irá te apoiar. Você tem apoio de todos os lugares. És o nosso próximo imperador. Venha comigo. Abandone o Adharma e eu irei sustentá-lo até que o bem esteja entronado em seu coração.
Adeia estava perplexo. Lágrimas corriam sem parar como torrentes de chuva de sua face. A respiração faltava. A visão faltava. Sua mãe era Kunti. Mas como assim? Por quê? Por que ninguém contou a ele? Todo mundo sabia? Quem sabia? Da onde vinha essa informação? E se ela é minha mãe? Se ela é minha mãe? Então, Radeya, assim, num súbito de forças que ele conseguiu acessar dentro do seu ser, olhou para Krishna e perguntou: Krishna, quem é o meu pai? Quem é o meu verdadeiro pai? Então Krishna sorriu. Krishna sorriu e disse a ele: Ó Karna, seu pai é esse que você mesmo escolheu como a sua deidade favorita. Krishna levantou seus braços para o sol e mostrou a ele o grande globo solar que sustenta e fornece vida a todo o planeta Terra e que sustentou e forneceu vida a Radeya desde seus tempos de uma pequena criança, como filho de um charreteiro. Krishna falou: Surya Deva, Surya é seu pai. Assim como Dharma é pai de Yudhishthira, como Indra é pai de Arjuna, como Vayu é pai de Bhima, tu, ó Radeya, és filho de Surya. A princípio, tudo que Radeya pensava é em tudo que ele podia ter vivido e não viveu. Seus irmãos, sua mãe, todo o reino, toda a facilidade que a vida poderia ter tido, todo o amor, todo o acolhimento, todo o lugar do sol, ao sol que ele poderia ter tido, mas que doeu tanto para ele conseguir e dói tanto para ele manter. Era difícil demais ele processar toda essa informação e ele chorava, chorava. Chorava como uma criança recém-abandonada num cesto na correnteza do rio Ganges. Krishna, por que você não me contou isso antes? Por que você está me contando isso agora? Na véspera de uma batalha? Eu vou lutar contra eles. Você quer desorganizar a minha mente? Você quer abalar as minhas emoções? Eu estava feliz odiando os pândavas. Eu estava feliz com a expectativa de lutar com eles, de matá-los, mesmo sabendo que eu seria morto no campo de batalhas. Mas eu estava feliz, porque não há glória maior para um guerreiro do que morrer. Morrer com seu arco e flecha nas mãos, morrer empunhando uma espada, morrer lutando por um ideal. Por que você fez isso comigo? Por que você tirou de mim tudo o que me restava? Que era a raiva dos pândavas. Por que, Krishna? Por que?
Krishna disse: Eu quero salvar você da morte, ó Karna. Eu quero que você viva. Eu quero que você represente o Dharma nessa terra. Kali Yuga está chegando. Falta pouco. Falta muito pouco para todo esse chão de Bharata Varsha se tornar um rio de sangue. E eu quero que você fique de pé. Eu quero. Eu realmente eu quero a sua vida. Ó, Karna. Venha comigo agora. Vamos sair daqui e vamos encontrar Yudhishthira. Os seus irmãos são dármicos e bondosos. Eles cairão a seus pés. Você será o imperador do mundo. E Yudhishthira será apenas o seu Yuvarajya. Venha comigo, Karna. Vamos salvar o Dharma juntos. Eu preciso da sua vida.
Apenas abandone todo o mal.
todo o adharma, toda a mentira, toda a intriga, toda a vaidade, a luxúria, todo o vitimismo e toda a dor. E vem comigo. Eu consigo ver você entrando numa carruagem de ouro, caminhando-se para sua coroação, com todas as esposas e princesas dos grandes reis, te banhando com a água dos rios sagrados em potes de ouro. Arjuna será seu quadrigário e Bhima segurará para você uma grande sombrinha de seda. Nakuli e Sahadeva caminharão em suas próprias quadrigas, fazendo a sua guarda, e eu estarei atrás de ti, dando tudo o que precisas. Ó Karna, como sexto filho de Kunti, tenhas certeza que em breve Draupadi há de te procurar como uma esposa, porque sim, serás seu sexto esposo. Reine esta terra, ó Aradeia, e deixe os bardos e recitadores decantarem tuas glórias. Deleite o coração de Kunti e assuma tua legítima posição frente aos filhos desta nobre mulher. Karna olhava para o rosto de Krishna, sorridente, visionário, já descrevendo todo um futuro luminoso. E ele realmente pensava em todos os sábios, em todas as vezes que declaravam as glórias de Krishna e ele apenas escutava, como conhecedor de todo o passado e futuro. Mas é tão difícil seguir esse conselho. É algo praticamente impossível dentro do coração de Iradeya. Karna então disse: Ei, Krishna, eu sinto amor vindo de ti e de tuas intenções ao me dizer tudo isso, toda essa verdade. Mas eu não sou filho de Kunti. Ela me largou. Ela me abandonou. Eu fui largado nas correntezas de um rio. E eu fui criado, aí sim, com todo amor, respeito, por Adirata e sua esposa Radha. Radha, quando me pegou no colo pela primeira vez, todo mundo conta isso lá na minha aldeia, os seios dela começaram a jorrar leite. Mesmo eu não sendo seu filho biológico, mas de tanto amor que ela sentia por mim, de tanta alegria em me ter nos seus braços. Ela é minha mãe. E eu não posso desconectar o meu passado, o meu nome, a minha história deles dois. Eu preciso honrar com gratidão tudo o que eles fizeram por mim. Eu sou filho de Adirata e de Irada. Eu sou um Sutaputra. Eles estiveram presentes em todos os momentos da minha vida. Eles fizeram todas as cerimônias védicas desde o dia que eu apareci para eles. Ou seja, desde o dia do meu nascimento, porque eles me encontraram imediatamente depois que eu fui largada ao Ganges, a toda sorte dessa vida. Eles escolheram minhas esposas em grandes festivais. Esposas essas que eu fecundei e dei filhos. Eles são avós. Como eu posso, de uma hora para outra, não ser mais filho de Adirata e de Irada e ser filho de Pandu e de Kunti? E do sol, e de quem quer mais que seja. Krishna, eu tenho um tesouro muito grande em meu coração, que você nomeia como um dharma, mas eu te falo que é a integridade. E eu não vou me desfazer desses relacionamentos, nem que seja para ganhar tanto o céu quanto a terra. Pradeya olhava para toda a paisagem bucólica que estava ali na sua frente, num lugar reservado e afastado, onde conversava com Krishna. Então, Radeya continuou. Krishna, por 13 anos, eu gozei de uma soberania unicamente devido ao favor de Duryodhana. É por causa dele que eu sou alguém, que eu tenho um reino, que eu tenho poder, que eu consegui exercer o meu Dharma de Kshatriya, que clamou por mim quando eu era um jovem rapaz. Eu sou completamente endividado com ele. E ele se inimizou com os Pandavas porque ele me tinha. Eu fui escolhido por ele para confrontar a Arjuna em combate. Se eu rejeitar o meu dever, toda espécie de má fama irá cair sobre a minha pessoa. Eu não posso deixar que falem por aí, que me categorizem como um desvirtuoso ou desleal. Como eu posso, de repente, virar as costas para tudo e seguir para ser irmão de Yudhishthira? Por favor, Krishna, por favor, eu vou te pedir algo muito importante agora. Não conte para Yudhishthira e nem para ninguém isso que você está me contando. Tenho certeza que os Pandavas não sabem e eles não devem saber. Conhecendo eles, sei que se recusarão a lutar comigo, que entregarão o reino para mim e Yudhishthira imediatamente entregará toda a Bharatavarsha para mim, toda a coroa do imperador da terra para mim. E eu te digo, Krishna, nesse momento, se eu recebo essa dádiva, entregarei imediatamente a Duryodhana. Krishna, eu respeito e admiro Yudhishthira, Bhima, Nakula e Sahadeva de todo o meu coração. Respeito-os com toda espécie de bons sentimentos que podem habitar o meu peito. Mas Arjuna, Arjuna é o símbolo da minha rejeição e eu me apeguei a derrotá-lo desde quando eu era um rapaz. Desde quando eu fui rejeitado por Dronacharya, por ser um Sutaputra, por ter um nascimento baixo, por não ser da realeza. E ele escolheu Arjuna como seu grande herói. E Arjuna se tornou o melhor e mais querido e mais famoso e aluno e discípulo de Dronacharya. Enquanto eu fui rejeitado por todos os meus mestres. Então, quando eu voltei aquele dia, na nossa tenra juventude, naquela arena que Arjuna estava se apresentando, e eu pedi para desafiá-lo. Eu queria desafiar Arjuna, eu queria mostrar para Drona que eu era bom. Apesar de Drona nem sequer ter me reconhecido, eu queria mostrar para ele que eu era bom, que eu poderia derrotar o seu melhor aluno. Mas nem isso eu pude. Eu lembro da vergonha que eu senti quando eu fui enxotado daquela arena por ser, novamente, um Sutaputra. E quem me acolheu, me respeitou, foi Duryodhana. Mas a minha forma de vingança a Dronacharya era destruir Arjuna. E eu confesso-te, Krishna, que eu sempre tive inveja dele. Uma inveja que foi crescendo no meu coração, crescendo e se fortificando, se enraizando por todo esse tempo. E eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu posso fazer para, nesse exato momento, tirá-la de dentro de mim e me tornar o querido irmão do terceiro filho de Kunti. A única coisa que eu consigo pensar é que não há nenhum outro caminho a ser trilhado, a não ser este, que trilhávamos, certos de estarmos fazendo cada um o que precisa ser feito, antes de você me trazer até aqui e me contar todas essas verdades. Ó Krishna, parca é a minha esperança de vitória, mas eu não vou trocar de lado agora. Eu sei que Yudhishthira é virtuoso e puro nas suas intenções e irá presidir o virtuoso sacrifício da batalha, na qual os filhos de Dhritarashtra serão os animais sacrificados. Os Pandavas são homens piedosos que merecem reinar a terra. Ah, Krishna, nesse exato momento meu coração está cheio de remorso e arrependimento de todas as palavras duras e ásperas e violentas que eu atirei contra eles e a casta Draupadi, a fim apenas de satisfazer Duryodhana. Recordando de tudo agora, eu me sinto envergonhado e com uma dor no meu coração. Ó Krishna, a batalha que está por vir é um grande sacrifício de fogo e você é o nosso sacerdote. Todos seremos mortos. Eu sei. Eu sei. Eu vejo. Eu tenho visões. Eu tenho sonhos. Eu tenho certeza da vitória dos Pandavas. Eu sou bom em interpretar os sonhos, Krishna. E eu irei lutar. Irei lutar contra Arjuna. Da mesma forma. Porque esse é meu dever. Esse é o meu compromisso. E eu vou honrá-lo. Eu não tenho medo dessa morte certa. O campo de batalha não me assusta. Não me preocupa. Esse sacrifício de fogo terminará apenas quando eu estiver sido morto por Arjuna. Quando Dushasana estiver sangrando sem seu coração e todos verem Bhima com seus lábios vermelhos de sangue. Quando Bhishma e Drona forem mortos pelos filhos de Drúpada e Duryodhana tiver sua coxa quebrada por Bhima. Aí sim o sacrifício terá fim e a paz poderá reinar aqui em Bharatavarsha.
Krishna suspirou. Abriu um sorriso. Um sorriso que ele sempre dá, um sorriso espontâneo e acolhedor. Um sorriso que diz pra gente que, o que quer que aconteça, tá tudo bem. Deus está presente em todos os atos e ações, em toda guerra e paz. Então Krishna sorriu e falou. Ó herói, então não desejas, enfim, reinar a terra? Não irá aceitar pacificamente o reino que eu estou te dando? Sem dúvida, a vitória é dos Pandavas e ela logo ocorrerá. Muitos homens serão destruídos. E tu, quando presenciares os 5 irmãos pronto para a batalha, lembra-te de que a terrível era de Kali está cada vez mais próxima. Volte agora para Hastinapura, Oradeya, e diga a Drona e a Kripa que se preparem. Daqui a 7 dias, a lua se fará cheia. Que a batalha comece nesse dia. Os reis, sob a liderança de Duryodhana, logo se depararão com uma magnífica morte pelas armas que lhe opõem. É uma pena que não pareces disposto a aceitar o que eu oriento. Quando a destruição revela-se iminente, meu querido amigo, o errado parece certo e permanece no coração. Eu não tenho mais nada a te dizer, mas já sabes a minha proposta. Karna curvou-se ligeiramente, reverenciando Krishna, e disse: Krishna, se porventura sobreviver à batalha, eu irei te rever. Caso contrário, encontraremos-nos no paraíso. Parece-me que agora nos veremos unicamente por lá. Eles entraram na quadriga e se dirigiram aonde os outros quadrigários estavam esperando e aonde estava também a quadriga de Radeya. Lá eles se despediram com um forte abraço e cada um rumou para o seu destino. Krishna foi para Upaplávia encontrar com Yudhishthira. Radeya foi para Hastinapura com um coração claramente pesaroso e doído por não conseguir seguir o conselho de Krishna e por saber que agora terá que lutar contra os seus próprios irmãos. A única coisa que reverberava dentro da cabeça e do coração de Karna era que nessa vida realmente não faz parte do meu destino desfrutar de nenhum tipo de paz e de felicidade. Olá, Entre Mundos! Então, finalmente chegou o dia. Chegou esse dia que quem acompanha o Mahabharata certamente imaginou, né?
como seria. E foi extremamente profundo e dramático. E o nosso coração, acho que inevitavelmente, fica torcendo, né, para que Radeya, Kaunteya, né? Radeya é o filho de Radha, mas ele é o filho de Kunti, então Kaunteya, mais um Kaunteya, que Karna, né? Radeya, Kaunteya, que fica torcendo para que ele realmente aceitasse essa realidade nova que foi mostrada para ele. Essa parte, essa versão do Mahabharata, né, a descoberta de Karna, de quem ele era, do seu passado, da sua história, ela tem algumas versões. E eu optei por essa, né? As versões mudam um pouquinho a ordem dos fatos, mas eu gosto dessa versão, pelo que eu pesquisei. Eu vejo que, assim, ambas fazem grande sentido, mas não a ordem dos fatores, né, não vai alterar o produto, o resultado nesse caso. Então, Krishna, dando essa mensagem para Radeya, me é muito significativo. O próprio Krishna, que ao invés de seguir seu caminho, teve uma intuição de fazer assim, né? Porque ele estava ali, Krishna, ele estava ali em Hastinapura com a intenção da paz, né? Mesmo ele não acreditando que teria paz, ele não acreditava. Ele saiu de Upaplava, ele saiu do reino de Virata, Krishna falando que, olha, eu não acredito que poderíamos ter paz, porém eu vou lá fazer o que eu posso, eu vou fazer o meu dever. Eu vou tentar, eu vou dar tudo de mim para que essa paz ocorra, para que evitemos a guerra, evitemos o caos. Ele foi. Então, ele estava cumprindo, né, com essa palavra dele. E o interessante, tendo Krishna como Criador Supremo, como a verdade absoluta, como Deus presente, é vermos que ele em algum momento fala também, antes dele ir nessa missão de paz, que ele não queria que ninguém falasse que ele não tentou. Ele usa essa frase, tá? Nas escrituras tem esse diálogo. Ele falando, eu não quero que ninguém fale que eu não fiz de tudo que eu podia. E Krishna, ele realmente mergulha de cabeça no fazer de tudo. E essa ousadia dele, né? Esse passo profundo de chegar até Karna e contar a ele quem ele é, qual sua história, né? Explicar para ele que ele tem um lindo lugar no mundo sob o sol. Sol esse que é seu pai, não apenas a sua deidade adorável, a sua deidade que foi escolhida desde quando ele era uma tenra criancinha. Filho de quadrigários, de uma comunidade de quadrigários. Ele é filho do Deus do Sol. Ele é um semideus. E então, ele estava contando com o Dharma. Então, assim, Krishna, quando ele chega para Radeya, Radeya, ele pensa que assim, esse cara está querendo me confundir. Mas, ao mesmo tempo, Radeya gosta de Krishna. Ele gosta, ele admira Krishna, ele admira as histórias, ele admira o poder, né? O poder de, como um grande kshatriya, o poder, assim, a construção da sua vida. E é muito interessante que Krishna, e ele Krishna também gosta de Radeya, eles estão ali num diálogo não diplomático, ou bélico, né? Eles estão ali num diálogo amoroso, num diálogo realmente amoroso. Quando Krishna, ele começa essa conversa colocando, tocando em Radeya. Quando a gente toca em alguém, a gente aproxima essa pessoa da gente. Né? Eles terminam esse diálogo com um grande abraço fraterno. E é muito, muito, muito forte para quem tem acompanhado toda essa jornada, esse diálogo, essa conversa, as realizações de Karna. Então eu listei aqui três motivos, né, pelo qual ele negou Krishna. É interessante também, é bem interessante isso, que esse episódio, né, esse mini capítulo, né, do Mahabharata, ele é falado, né, ele é nomeado como a tentação de Karna. A tentação de Karna. E ele é estudado, né, com esse olhar. Karna foi tentado. E aí a gente pode questionar, ele foi tentado a quê? A quê? Né? Olha os argumentos que Krishna usa. Ele foi tentado a seguir seu próprio caminho? Ele foi tentado a definitivamente ser quem ele sempre soube que ele era, inconscientemente borbulhava dentro dele, que ele era um kshatriya. O dedinho dele na sua adolescência coçava para ele encordoar um arco. O braço dele involuntariamente queria segurar as armas e lutar, queriam fazer esse movimento, né? De encordoar o arco, de tensionar a corda, de soltar, de ver a flecha partir. Ele precisava disso, ele sabia quem ele era. Todas as células do seu corpo sabiam quem ele era. E ele precisava realmente despontar. Mas ninguém tinha essa informação para dar para ele. Ninguém tinha. Sua mãe, né? Vamos lembrar, quando ele nasceu ali, sua mãe... Quando ele nasceu, não, no seu aniversário de 16 anos, sua mãe contou para ele. A mãe contou para ele. Radha contou para ele quem ele era. Como quem ele era, ela não sabia, mas como ele tinha aparecido, como ela tinha, né, o servido. E ele era muito grato a esses pais. Então, é bonito ver que um dos argumentos para negar a tentação de Karna, um dos argumentos dele foi o amor a Radha e a Tirata. O amor a Radha e a Tirata. Então ele falava, não posso passar a partir de agora a ser um filho de Kunti se eu sou um filho de Radha. Eu não posso passar a ser um Kaunteya porque eu sou Radeya. Ele não queria apagar o passado dele, né, aceitando o futuro que o pertencia. Ele tinha medo, receio. Ele ficou completamente parado. Porque na vida que passou e devendo, Karna, ele tinha um sentimento de dívida muito grande no coração dele. Ele sustentava e alimentava o sentimento de dívida, deixando de ser quem ele era. Então essa é um fator que a gente tem que olhar, analisar, né? As decisões de Karna. Porque ele negou quem ele era. Ele se apagou, ele se negou por uma dívida de amor. Mas quando a gente ama, quando o amor é verdadeiro, quando a gente é amado, a gente quer que o nosso bem-querente, que o nosso bem-amado, que ele brilhe, que ele cresça, floresça, desponte, se encontre. E num amor saudável, de Adirata Irada, eles certamente iriam querer que o seu filho, que tanto sofreu, né, se despontasse como imperador do mundo, que encontrasse a mulher que o abandonou, que ele realmente acalmasse seu coração, né, sendo quem ele era. E ele, sendo reconhecido pelo mundo como filho de Kunti, ele não iria negar toda a sua história com Radha, com a Tirata. Né? Ele fala que, imagina, ele usa até o argumento que Radha e o seu esposo, eles eram avós. Eles eram os avós dos filhos de Karna. Ele deu, ele fecundou ventres pela graça, pelo amor que ele teve de seus pais. Ele foi capaz de fecundar ventres. Então, assim, ele usou argumentos, assim, bem sentimentalistas, sentimentais, emocionais, né? Baseados na força do que ele considerava da gratidão, né? Do dharma, de filhos com os pais. Porém, a gente não precisa estar preso no passado, vinculado, refém de um passado, para se sentir... para se sentir como se a gente estivesse ali validando o passado. A gente não precisa estar refém do passado para validar o passado. A gente não precisa estar refém do passado, né, para ser grato. Não precisa. A gente aceita, a gente traz, né, dentro de nossos corações a nossa história bem situada, resignado, com amor, com afeição, com gratidão. Gratidão é liberdade, gratidão não é prisão. Então, Karna, ele continuava ali cultivando sua culpa, a culpa, né? A gratidão como uma forma de âncora, como uma forma de prisão e não como uma forma de liberdade. Mesma coisa com Duryodhana, né? Com Duryodhana ainda é pior, porque assim... Duryodhana deu a ele definitivamente o que ele queria, o que ele precisava, o que o âmago do seu ser, o que o seu inconsciente, o que o seu destino ali para onde ele encaminhava. Duryodhana que deu, que foi a coroa, que foi um título de rei, que foi terras para ele reinar. Ele realmente lhe cumpriu o dharma dele, de kshatriya, tendo terras, tendo uma cidade, né? Tendo pessoas para serem seus súditos, através, né? Tendo todo o poder para fazer suas caridades, através da amizade de Duryodhana. Mas ele precisa entender, a amizade deles era sincera, tá? A amizade entre Duryodhana e Karna era uma amizade verdadeira, mas... Duryodhana, ele viu em Karna, ali naquela arena onde Karna voltou com muita dor, com muito rancor, com muita mágoa, ainda, ele já era um homem, ele já era pai, e ele ainda estava ali preso naquela arena de quando ele era um jovem rapaz, e ele foi negado por ser, né, quem ele era, e a vida, por muitas vezes, é como é. A vida é como é, e a gente não pode se autodestruir por passar por situações difíceis, constrangedoras, injustas, sabe? Injustas. A injustiça existe e ela tá pairando por todos nós. Então, não podemos cultivar esses sentimentos de vítima. Aqui, nesse momento, Karna, ele teve a chance de se despontar como o sol do meio-dia, como ele, quem ele realmente era. Ele não devia nada a ninguém, porque ele entregou tudo a Duryodhana até então. Tudo, tudo. Ele podia, sim, sabendo que seus irmãos estavam do outro lado, se negar a batalhar com seus irmãos, se negar a matar a Arjuna, mudar a sua perspectiva com novas informações. Até então ele não tinha essa informação, e aí ele podia agir de algum jeito. Mas como ele mesmo falou, Krishna tirou tudo dele, até mesmo o ódio por Arjuna, que era o que sustentava ele. Era o que dava força. Vou matar Arjuna, vou matar Arjuna, vou acabar com ele. E Krishna, muitas vezes, tira tudo da gente mesmo. tira tudo que a gente tem, todas as expectativas, todos os nossos sonhos, né? Toda a nossa base de funcionamento para que a gente mude, para que a gente veja o mundo de outra forma. Principalmente quando a gente não está caminhando num caminho certo. A gente tem sempre possibilidades de retomar a rota, de seguir para o norte. É interessante que eu não contei, né, porque ia ficar muito longo, mas Karna, ele relata para Krishna vários sonhos. E ele fala, eu sou bom em interpretar sonhos, Krishna. Olha só, eu sonhei com isso. Ele estava tendo sonhos e visões constantes sobre o resultado da guerra, né? O resultado de toda essa confusão. E em todos os seus sonhos era mostrado que ele e todos os Kauravas iam morrer e os Pandavas iam ser vitoriosos. Em um desses sonhos, os Pandavas caminhavam para o norte, vestidos de branco, enquanto os Kauravas e ele caminhavam para o sul, vestidos de vermelho. Né? Então, o sul significa o fim, a morte, vermelho, sangue. Os Kauravas, o norte, e vestidos de branco, né? da vitória, da paz, né? Dessa pureza. Então, assim, ele descreveu muitos, muitos mesmo. Assim, foi bem interessante. E é isso. Então, assim, a gente pode sempre recalcular a nossa rota e nos dirigir ao nosso norte, encontrar o nosso norte, né? Encontrar, a gente tá perdido, a bússola se perdeu, a gente não sabe para onde ir. A gente continua fazendo a mesma coisa que estava fazendo há anos e anos e anos, estando insatisfeito, estando angustiado. Aprende a viver angustiado, aprende a viver ansioso, aprende a viver deprimido, aprende a viver esgotado. Mas, Krishna, principalmente para quem tem uma vida devocional, uma vida espiritual, uma vida em comunhão com a espiritualidade, Deus está presente. E Ele pessoalmente, Ele nos ajuda, Ele nos direciona a mudar de rota. Ele faz as melhores das tentações, como Ele fez aqui. Olha tudo que Ele oferece para Karna. Olha tudo. Ele ofereceu até Draupadi. Irás ser esposo de Draupadi. Lembrem todos que Karna, essa era uma das maiores dores dele, que ele foi rejeitado por Draupadi. Quando Karna foi, levantou lá na arena do Swayamvara para tentar fazer ali o desafio de atirar no olho do peixe que estava girando no teto, mirando pelo espelho d'água no chão. Quando ele foi lá, a própria Draupadi falou: ei, você não, você é um filho de um suta, eu não caso com um filho de um suta. Meu Deus, que situação, hein? Então, assim, ele teria Draupadi, e Krishna fala, ela voluntariamente irá até você te procurar como marido. Ele ia ter tudo que ele sonhou, sabe? Mas ele, por uma lealdade a Duryodhana, uma lealdade que podemos questionar, por esse amor que também podemos questionar aos seus pais, né? E ao Dharma de guerreiro, porque ele fala que, tudo bem, eu sei que eu vou morrer, mas esse é o meu Dharma, eu não tenho medo da batalha, eu vou ser apenas ali mais um nessa arena sacrificatória que será a batalha de Kurukshetra, e eu vou morrer feliz, vou para os reinos espirituais, é isso que os deuses me garantem, todos os guerreiros que morrem em campo de batalha, quem morre lutando vai para os céus. Em todas as culturas ancestrais são assim. Todas, né? Você pode passar aí por todos os guerreiros, samurais, gladiadores. Podemos fazer uma visita aí em todos. Os vikings vão para o céu.
tem o reino dos céus garantido. Quem morre em campo de batalha, quem morre lutando, né? Não devemos nunca parar de lutar, nunca. E a vida é uma grande luta diária para nos mantermos de pé, para nos mantermos conectados com a nossa essência, para nos mantermos com a nossa bússola interna na mão, sendo guiados para o norte. E a vida espiritual, ela é garantida, né? Ela garante e é garantida tanto aqui quanto nos próximos momentos, né? Pós-vida, o mundo celestial, o mundo espiritual. Então, aqui voltando, o Krishna, né, ele insiste. Chega uma hora ali no final que ele dá um sorriso, né? Quando depois de Iradeya negar tudo, sofre, ele pensa, meu Deus, tudo que eu poderia ter e não tive. Olha, tudo que eu poderia ter e não tive, realmente, eu não nasci para ser feliz nesse mundo. E isso é uma boa resignação. Eu não nasci para desfrutar desse mundo. Tá bom. Ele era muito para ele ir de encontro com esses valores que foi o que sustentou ele. O pai e a mãe, Duryodhana, né? E o Dharma de ser um Kshatriya. Então, esses valores foram os três pilares da vida de Karna. E foi demais para ele, né, ter que, na cabeça dele, abandoná-lo. Porque, por exemplo, ele poderia ser leal a Duryodhana, encaminhando Duryodhana para o norte. Ele não precisava andar sozinho. As amizades, né, elas são... A gente não precisa ser aliado. Né? Eu falei isso, eu acho que em alguma outra aí, algum outro episódio... A gente, amigo é uma coisa, aliado é outra, né? Amizades e aliados, coisas completamente diferentes. Então, ser amigo nem sempre, ou a gente nem tem que cogitar a palavra sempre nesse caso, que é igual pai e mãe. Pai e mãe é sempre passar a mão na cabeça do filho? Pelo contrário, estaremos criando monstros insuportáveis socialmente. Pai e mãe é guiar o filho no caminho das virtudes, ajudar os filhos a construir suas próprias virtudes para enfrentar as dificuldades da vida de forma independente, né? Com amor, com respeito, mas não necessariamente concordando com tudo, sendo leal. Lealdade não é concordar com tudo, lealdade não é aliado. Eu sou leal à minha admiração por ti. Eu quero o melhor para você. Você está se afundando, Duryodhana. Você pode discordar de mim, mas eu vou te salvar. Eu me recuso a lutar. Essa luta não vai existir. Eu vou me juntar aos Pandavas. Eles são meus irmãos e eu sempre vou te amar. E a gente pode conviver juntos. Eu garanto que nós podemos estar juntos nessa terra, todos nós. E aí? Coragem? Coragem, né? Coragem para dizer não a outro. Não vou bater palma para você. Mas eu te amo. Mas você não está se amando. Você não está me amando. Me colocando numa situação dessa. Amigos são assim. Amigos não são aliados. Nós precisamos amadurecer, né? Para lidar com amizades. Amizade de... Da minha filha, já tem 7 anos, né? Tá ali, todo mundo, né? Na sala do meu filho. Até que os meninos são mais tranquilos, assim. É mais nas meninas que tem os tititis, assim. Amizade não é concordar, amizade é falar, não quero. E eu ensino pra minha filha. Esses dias estava lá, um negócio de grupinho. Você quer fazer parte do meu grupinho? Não tem grupinho. Tem grupinho nenhum. Não entra em grupinho, não. Não? E conversamos, e contei história, e expliquei, e ela concordou, e ela contou mais histórias, assim. Grupinho não agrega, grupinho segrega. Diga não, não quero fazer parte, ela vai ficar chateada. O problema é da amiga, mas você vai estar ajudando a amiga.
né, a sair da plataforma do grupinho, a ampliar, porque quando você diz sim para um grupinho, você está dizendo não para quem está fora do grupinho. Então, assim, cada sim que a gente diz um não, ou vários nãos. Então, para que isso? Então, vamos lá. Então, é isso, é encaminhar, é discordar. Então, assim, a gente tem que amadurecer na plataforma das amizades. Porque ficar com a consciência de ter amigo lá da consciência da segunda série, não dá. Somos adultos, ou queremos ser. Ou queremos ser adultos maduros, né? Já somos adultos, mas a gente tem que se comportar como pessoas maduras, amadurecidas, simples. Simples, simplicidade. Esses dias eu fiz um vídeo aí, não sei se todo mundo segue lá no Instagram, mas tem um vídeo lá no Instagram sobre simplicidade, né? Essa virtude que tira da gente o complexo, que coloca a gente num estado de espírito pronto para tudo que é essencial na vida e tira as superficialidades. Gastar tempo com imaturidade não dá. Não dá. Então, assim, a Radeya tava assim, mas ele não teve uma estrutura, ele não teve não sei o quê. Não. Assim, durante a nossa, pode não ter tido, mas durante a nossa vida a gente sempre tem possibilidades de amadurecer em qualquer idade, tá? Então, assim, ele usou desses três pilares para negar a tentação de Krishna. Então, aí Krishna, assim, chega no final, ele dá aquele sorriso e ele fala, mas Radeya, você vai dizer não? Você não quer ter o poder de toda a terra? Não quer? E ele prefere morrer na guerra. Então, e com muito amor se despedem, né? Com um abraço. E ele, o interessante também aqui de Radeya, é que ele fala sobre, assumidamente, a inveja que ele tem por Arjuna. A inveja que ele tem por aquela pessoa ali, em especial. Ele fala que ele gosta, admira, honra Yudhishthira, Bhima, Nakula, Sahadeva, mas Arjuna. Arjuna não dá, sabe? E é interessante que a inveja, ela é um olhar para fora, né? A inveja é uma desconexão de nós conosco mesmo. Né? Do ser consigo mesmo. Todos os seres vivos, eu não invejo, inveja, a gente tem que estar ali completamente sincero, tá? Conosco mesmo, a gente precisa, para a gente estar ali, atento, enquanto ela despontar, e a gente cortar, e a gente redirecionar, e a gente, né, conseguir compreender os sentimentos, e de forma inteligente bloquear, tá? Esses inimigos da mente, que um deles é a inveja. Então, assim, a inveja é amplificar o que o outro tem, desejar o que o outro tem, e desejar que o outro, na verdade, não tenha, né? Não tenha. Quero destruir a Arjuna, né? E eu quero ser o melhor. E porque Arjuna é o melhor discípulo de Drona, e Drona me rejeitou. Só que se passaram décadas. Então, é hora. Então, assim, é muito fácil a gente olhar de fora a Karna e falar, poxa, Karna, olha a oportunidade. Mas vamos olhar para dentro da gente também? Porque Karna habita dentro de nossos corações. Esse cara cheio de poder, que tem o abandono latente em seu coração, marcado em todas as suas células, que vaga pelo mundo sendo abandonado a cada passo, né? Que é leal às migalhas. Migalhas, né? Que não aceita o que ele sempre buscou, que era a sua própria verdade. Quando chega até ele, ele nega, ele sente rancor. Ele tá dentro da gente, tá dentro de cada um de nós. E é muito fácil julgá-lo quando ele é Karna, o filho de Kunti. E quando ele se manifesta aqui em nossos corações, o que a gente faz? Né? Precisamos deixar que a luz brilhe. Precisamos deixar para trás todas as mágoas, todos os rancores, todo o resquício de vitimismo, de abandono, passou. E a gente pode viver em paz com o passado, redirecionando a nossa vida, a nossa bússola para o norte. Ah, acolho o passado, acolho todos os meus erros, todas as burradas, todo o abandono, toda a dor. Eu recebo isso. Meu destino foi assim até então, mas agora eu tenho novas possibilidades. Então, um casamento falido que deu muito errado até então, mas que ambos estão querendo que dê certo, pode dar certo. Um relacionamento de uma mãe que abandonou o filho, né? Que teve problemas ali na criação, depressão pós-parto, que teve qualquer tipo de infortúnio, de imprevistos. Pode dar certo até então? Eu quero muito. Pode dar certo. A gente sempre pode redirecionar a nossa vida para o norte. Pode dar certo. Tá? Minha vida profissional foi um inferno até então, mas agora eu quero melhorar. Pode dar certo. Sabe? Deus está sempre presente do nosso lado, querendo que dê certo. Então, é uma coisa interessante aqui, é que essa inveja que desponta nos nossos corações, nos nossos, não só no de Karna, nos nossos, ela é ligada à avareza, né? À avareza. Que assim, e é interessante que quando a gente fala em avareza, o que você imagina na sua cabeça, né? Qual é o arquétipo da avareza que você imagina na sua cabeça? O avaro, ele pode estar ali se sentindo muito superior a todos, muito belo, bom demais para essa sociedade, bom demais para essa associação, bom demais para esse grupo de amigos, bom demais para essa família. Eu sou bom demais para vocês. Inclusive também as minhas coisas, meu dinheiro, né? Minhas posses, meus bens, meus tesouros, minhas conquistas. São boas demais para vocês. Inclusive até as suas coisas são boas demais para vocês. Por isso, eu as quero para mim. Essa é a mentalidade do avaro, né? A avareza, ela está ligada intimamente à cobiça, que é a irmã gêmea da inveja, digamos assim. Irmã gêmea, assim, a mesa da inveja. Então, avareza, cobiça e inveja são três coisas que estão bem ligadas umas às outras e podem estar disfarçadas de vitimismo, né? De dores, de culpa, de peso na consciência. Mas precisamos ir na raiz, precisamos ser sinceros com a gente mesmo. Precisamos parar de olhar para o outro, para a grama do outro, para o Instagram do outro, para a beleza do outro e olhar para nós. E buscar a nossa luminosidade. E buscar o nosso lugar na Terra. Que não precisa ser extraordinário, não. O ordinário tá bom. O ordinário. O singelo. O bucólico. O simples. Que é executado todos os dias. Com firmeza. Com devoção. Com dedicação. Com amor. Isso sim. Isso é o extraordinário. Que nós, seres humanos comuns, podemos oferecer a Deus e a nossa própria história. Então, espero vocês na semana que vem. Um beijo no coração.